quarta-feira, 29 de janeiro de 2025. Eu sou Alexander Horta e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços. Veja os destaques de hoje. Melhora a movimentação de carne no atacado com compras para o início de fevereiro. Trading revisa a produção de açúcar na Tailândia e redução de oferta tem impacto nas bolsas. E foi mais um dia de alta forte para o café em Nova York, com ganhos de quase 1.000 pontos. Atraso no plantio de milho safrinha no Brasil e seca na Argentina movimentam Chicago. Soja sobe forte em Chicago com apoio de mercados vizinhos e do farelo. E foi um dia sem novidades para o mercado do boi gordo em São Paulo. Cotações se mantiveram estáveis, com uma demanda considerada estável por carne bovina e ofertas reduzidas aí de boiadas. O mercado segue bastante equilibrado, pelo menos na Praça Paulista. Em São Paulo, as escalas de abate atendem, em média, segundo a Scott Consultoria, 9 dias. Das 32 praças pesquisadas pela Scott Consultoria, 5 tiveram queda e apenas uma subiu. A alta aconteceu na região oeste do Rio Grande do Sul, enquanto as baixas foram em praças do Tocantins, do Pará, porém majoritariamente em Minas Gerais. Vamos ver os preços no mercado do boi gordo. Destaque aí para Minas Gerais no Triângulo Mineiro, mas além do Triângulo, outras 2 das 4 praças pesquisadas tiveram aí uma alteração negativa nas cotações. O Pará, lá na região de Marabá, fechou a R$ 290,00 também com queda. No Triângulo Mineiro, queda para R$ 318,00 por arroba. E no sul do Tocantins, R$ 296,00 por arroba. Preços, portanto, em queda. Vamos ver na B3, Mercado Futuro, também como encerraram as negociações de hoje. Mercado Futuro trabalhando aí com alta na maior parte dos contratos. Janeiro está encerrando aí a sua movimentação. Agora, no último dia 30, temos aí a finalização do contrato e, portanto, já não é muito mais referência para as negociações. Mas, de qualquer forma, temos um janeiro fechando a R$325,80, fevereiro R$324,15, com uma alta, esse sim com alta de 0,51%, o março 322,15 com alta de 0,88%. E a carne no atacado teve um dia movimentado nesta quarta-feira. O mercado ficou mais firme com pecuaristas negociando animais compassadamente, enquanto as vendas de carne no atacado registravam ligeira melhora por conta da proximidade aí do início de fevereiro. Menos oferta e mais procura acabaram dando firmeza para a arroba. Pelo menos temos aí uma condição onde que o espaço para queda fica mais difícil de acontecer. Veja os detalhes nessa entrevista da Letícia Guimarães com a Isabela Camargo, lá da HN Agro.
Do lado da demanda, a gente está próximo do início do mês, quando, então, do lado do atacado, a gente vê uma maior movimentação, então não dá espaço aí para tentativas de preços menores, já começa a melhorar. E para fevereiro, a gente espera que essa demanda melhore em relação a janeiro, né? Como a gente disse aqui na outra participação, janeiro é um mês que o pessoal tem maior quantidade de contas, então o poder de compra acaba diminuindo, então a expectativa em relação à demanda para fevereiro acaba sendo melhor, proximidade do início do mês também é positivo, então aí traz maiores movimentações para o mercado.
E o açúcar teve um dia de alta nas bolsas. No caso de Nova York, a alta foi de mais de 1% nos primeiros contratos e em Londres essa alta foi de mais de 2%. Segundo especialistas, o mercado ganhou suporte depois que uma respeitada trading de açúcar e etanol lá da Inglaterra revisou a estimativa para a Tailândia, reduzindo em quase 7% a produção de açúcar naquele país, de 11,6 milhões de toneladas, que era previsto no último relatório, para 10 milhões e 800 mil toneladas na atual temporada. Tailândia, Índia e Brasil tem revezado aí o noticiário de oferta de açúcar para o mundo e mexido com os preços nas bolsas nas últimas semanas. Vamos então aos preços, confirmando o que aconteceu em Nova York, março, 19,45 centavos de dólar por libra peso, alta de 22 pontos. Para maio, 17,99, subindo 19 pontos, e o julho fechou aí com alta de 17 pontos a 17,64 centavos de dólar por libra peso. Vamos ver também o que aconteceu lá em Londres com as cotações. Março subindo forte, 1.140 pontos aí a 522,90 dólares por tonelada. O maio, 504,90, uma alta aí de 510 pontos. E o agosto, 487,80, subindo 330 pontos. Muito bem, esse foi o mercado do açúcar e agora a gente vai entender o que aconteceu no mercado do café. As cotações do café não param de subir nas bolsas internacionais. O Arábica atinge nova máxima histórica em Nova York nos contratos mais próximos e o Robusta fechou com os melhores preços dos últimos 2 meses. O medo de uma oferta limitada sustenta os preços do café. Segundo aí relatório da Headpoint, o Vietnã até avançou na venda do Robusta, mas de forma ainda considerada lenta pelo mercado. E apesar da colheita de Arábica ter começado na Colômbia e na América Central, o café está demorando para chegar para os compradores. Isso tudo tem mexido com os preços. Vamos olhar o que aconteceu em Nova York. Março, 366,55 centavos de dólar por libra peso, uma alta de 905 pontos. O maio, 361,35, subindo 945 pontos. E o julho, 354,45, uma alta aí de 935 pontos. Dia, portanto, bastante positivo lá para Nova York. Vamos ver em Londres como fecharam as negociações. Março também subiu. Londres subiu um pouquinho menos, 49 pontos apenas, mas ainda assim são preços bastante expressivos. Março, 5.609 dólares por tonelada. O maio, 5.583 dólares por tonelada, uma alta aí de 62 pontos. E o julho, 5.511 dólares por tonelada, uma alta de 68 pontos. E no mercado físico, a comercialização da safra 24-25 está acima da média das últimas safras. A forte procura tem motivado preços históricos de até R$ 2.500 por saca nas praças comercializadoras. É o que a gente vai ver agora, por exemplo, em algumas praças como lá em Machado. A gente já tem aí preços acima dos R$ 2.540, preço de hoje, uma alta de 3,67%. Em Franca, no interior de São Paulo, também já acima desse patamar, R$ 2.530 por saca de 60 quilos, uma alta de mais de 2%. E em Maringá, no Paraná, R$ 2.430 por saca, uma alta aí de 6,58%. Muito bem, mercado do milho e a ProSoja Mato Grosso está alertando para o atraso na colheita da soja lá no estado. Pelo menos 29 cidades decretaram aí situação de emergência por conta das chuvas que registraram um acúmulo de mais de 400 milímetros nas últimas semanas. A colheita está 17% mais atrasada no período, comparando aí com o mesmo período do ano passado. Mas o que esse atraso na colheita da soja tem a ver com o mercado do milho? A gente está falando aí de complicações para o início do plantio. O plantio do milho também fica comprometido e acaba gerando ainda mais preocupação para os produtores rurais lá do estado. Os produtores do oeste do Paraná também estão atrasados aí com o plantio da safrinha. Mas lá no caso do Paraná, por outro motivo. A falta de chuvas não está permitindo o avanço do plantio, mesmo com uma colheita considerada avançada lá para os paranaenses. A soja já tem 85% da colheita realizada nessa região oeste do Paraná. O gerente técnico da Cevale, Carlos Koning, conversou com o Guilherme Dorigatti sobre as consequências desse atraso. Plantio alongado e fora da janela ideal e aumento de pressão de pragas como a cigarrinha do milho. Vamos ver?
A gente ainda não tem a regularidade de chuva em toda a região oeste. Nós temos regiões onde teve volumes de chuva de 100, 80, 60, 40, 30 e teve áreas aí com 5, 10 milímetros. Então, algumas áreas ainda o produtor não tem condições de plantio, então tem atrasado. Isso traz uma preocupação para nós, como área técnica, porque nós vamos ter uma janela um pouco mais esparsa em termos de plantio, né? Porque nós temos áreas aí já com V2, V3 e áreas ainda nem semeadas. E esse escalonamento de plantio traz uma preocupação principalmente com o complexo de enfezamento. Então, o produtor tem que estar atento com relação ao manejo, principalmente da cigarrinha, né? E de percevejo também, para ele não ter perdas produtivas por essas duas pragas e, consequentemente, aí também pelo complexo de enfezamento na sequência.
E os preços futuros do milho em Chicago tiveram alta nesta quarta-feira, acompanhando o que aconteceu com soja, farelo e também com trigo. O clima quente e seco na Argentina segue aí acentuando as preocupações para a safra 24/25. Os analistas da Agrinvest acreditam que o USDA vai rever aí os números de estoques globais de milho diante do aumento de risco de quebra na Argentina e também por conta desse atraso no plantio do milho safrinha aqui no Brasil. Nesse cenário, a demanda continuaria concentrada nos Estados Unidos, e daí o mercado, olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos, mantém Chicago em alta, com preços elevados para o milho em Chicago. Vamos ver então como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Março, 4 dólares e 97 centes por bushel, subindo 11 pontos mais 75, uma alta forte aí para o milho. Maio, 5 dólares e 7 centes por bushel, subindo 11 pontos e meio. E o julho, 5 dólares e 9 centes por bushel, uma alta de 10 pontos mais 75. E na B3, a quarta-feira também foi de alta para os preços, acompanhando essa força aí de Chicago e reforçando as preocupações com o clima na Argentina e atraso de plantio de segunda safra aqui no Brasil. Vamos ver na B3 então os números. Março, 75,72, uma alta de 1,16%. Maio, R$ 75,55, preços excelentes aí para o milho, uma alta de 1,23%. E julho, R$ 71,15, uma alta de 0,42%. Muito bem, agora a soja. Depois de algumas baixas consecutivas, o mercado da soja voltou a subir na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. Os futuros do grão acompanharam uma recuperação aí de mais de 2% no farelo. Além disso, o milho e o trigo também subiram e ajudaram a consolidar esse movimento de alta aí na soja. O clima na América do Sul também segue no radar, com o mercado prevendo ajustes na oferta. A dúvida agora não é mais se vai haver ou não ajustes, mas sim qual o tamanho dessa redução na produção por conta da irregularidade do clima. Vamos então aos números em Chicago, olhando aí para o que aconteceu com a soja. Março, 10 dólares e 60 centes por bushel, subindo 15 pontos e meio. O maio, 10,75, alta de 15 pontos mais 75. O julho, 10 dólares e 88 centes por bushel, uma alta de 16 pontos e meio. Vamos ver também o que aconteceu com o farelo. Preço do farelo também com altas bastante significativas lá na Bolsa de Chicago. Março, 309,80 dólares por bushel, uma alta aí de 8,2 centes por bushel. O maio, 318,20, subindo aí 8,1, e o julho, 325,70, uma alta aí de 8 pontos ou centes por bushel aí no farelo de soja, altas consideradas importantes aí para o mercado. Muito bem, os fatores que estão impactando o mercado da soja acabaram ganhando destaque numa entrevista que o Marcos Araújo, da Agrinvest, deu a Carla Mendes aqui no Notícias Agrícolas. Vamos ouvir?
O governo Milei anunciou uma redução das exportações, uma redução dos impostos sobre as principais commodities agrícolas exportadas pelos argentinos. Essa redução de exportação se traduz em mais dinheiro no bolso do produtor, porém, a normativa com essas reduções, esses benefícios fiscais, ainda não foi divulgada no mercado. Tanto é que as indústrias processadoras de soja na Argentina estão fora da compra nesse momento, menor oferta de farelo no mercado internacional. E Chicago, hoje, o farelo subindo aí 2,6%. O óleo de soja praticamente estável, o que fez com que o grão subisse. Também o grão de soja, ele foi influenciado, principalmente hoje o líder das commodities agrícolas, falando de Chicago, foi o trigo, porque a cobertura de neve no trigo no hemisfério norte esse ano está baixa, e com esse frio que tem ocorrido, há umas estimativas de perda por geada, por frio intenso, já que a neve não foi suficiente para deixar o trigo em dormência. O trigo subiu, puxou o trigo na carona. O milho americano é bem mais barato do que o milho brasileiro nesse momento. É uma expectativa para esse ano 2025 que ocorra por parte do produtor norte-americano, cara, maior plantio de milho e redução de soja em função do maior retorno financeiro para o milho. Isso tudo combinado também com uma previsão climática aqui para o Brasil para a semana que vem. Um clima mais chuvoso no Brasil Central, o que afetaria o ritmo de colheita da soja no Brasil. Consequentemente, Carla, esse atraso muito acentuado do milho e safrinha pode ficar ainda mais comprometido.
E para finalizar, a gente tem aí a movimentação do dólar. Foi um dia de muita volatilidade, dólar trabalhando dos dois lados, em baixa e em alguns momentos de alta, mas acabou encerrando praticamente estável, a 5,87, com queda de 0,06%, ou seja, sem grandes alterações em relação ao fechamento de ontem. Vale lembrar que daqui a pouco tem as informações do Copom aqui no Brasil para definir a nova taxa básica de juros e temos também a decisão do Federal Reserve, Banco Central americano, sobre o que vai acontecer com os juros lá nos Estados Unidos. É a chamada super quarta. Muito bem, com essa informação nós encerramos mais um boletim de mercado, de fechamento do mercado aqui do Notícias Agrícolas. Faço convite para você que nos acompanha também entender o que está acontecendo e ter mais informações acessando o site noticiasagricolas.com.br. Nesse momento a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais. Te espero lá.